E o melhor, você torcedor, aproveite. Troque duas garrafas PET por um ingresso para torcer e apoiar o Santo André no Paulistão. Promoção válida só para os primeiros 3 mil ingressos. Garanta já o seu nas bilheterias do estádio Bruno José Daniel. Uma iniciativa da Federação Paulista de Futebol e realização EL Marketing Esportivo. Esse é meu
Atenção Santo André e região. Planos de saúde para a terceira idade a partir de R$329,60. Ampla rede de atendimento de hospitais, clínicas e laboratórios no ABC. Temos planos individuais, familiares e para empresas. Diga que ouviu na rádio, ganhe 10% de desconto na primeira mensalidade. Não perca tempo. Preços reduzidos por tempo limitado. Consulte um de nossos consultores. Telefone 11 4115 3498. WhatsApp 11 98080 4927. Site www.rkfcorretora.com.br.
Precisando melhorar a saúde do seu coração, regular o seu colesterol, reduzir sua pressão arterial e diminuir suas dores articulares? Tome ômega 3 da Eurocaps. Sabia que com menos de 50 centavos por dia você pode melhorar sua saúde? Ligue já 2107-5477. Você receberá na sua casa. Ligue 2107-5477. Programa Interatividade. Domingo às 14h, você ouve o Comunicador da Latinha.
Adivan Alves, maior que uma latinha de cerveja, menor que um refrigerante de 2 litros, mas com certeza grande no coração.
Programa Interatividade, aqui na Rádio ABC.
Mudanças na educação para o Brasil avançar.
O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores.
O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes.
O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero.
O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas.
E a base nacional comum curricular foi homologada.
São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, o Leandro Lopes no programa. Leandro Lopes está deixando aqui os estúdios da ABC. E nós estamos chegando agora e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Nós somos um programa que é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar. Você pode escrever para a gente. Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, manda um e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Pode também ligar para a gente, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Também estamos no Facebook, você acessa a nossa página no Facebook, Semeando Boa Nova, e lá curta a nossa página, compartilha. Se preferir, você vai no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e assiste o nosso programa lá com as imagens aqui do estúdio em tempo real. Também a nossa imagem está no YouTube, você pode acessar o YouTube da Rádio ABC e aí você vai ver também o programa lá gravadinho para você assistir também em tempo real ou depois, quando você quiser. Programa Semeando Boa Nova, amanhã de sábado, verão brasileiro, previsões de 21 a 30 graus, uma manhã muito bonita, na mesa de som o Emerson, fazendo esse som bonito chegar até você aí, e agora está assumindo o Vitor. O Vitor vai fazer, a partir desse momento, desse exato instante, trocando aqui o comando da mesa de som do ABC. O Emerson está saindo, vai descansar, e o Vitor está assumindo. Vitor, seja bem-vindo e fica com a gente aí até as 10 da manhã. Hoje nós estamos aqui com a equipe Apóstolos, lá nos telefones o Danilo e a Suzete. Nos comentários o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. E com a gente hoje aqui, com muito carinho, estamos recebendo o nosso companheiro Hilário Rocha, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, para responder a pergunta tema Como Ouvir Nosso Anjo da Guarda. Esse é o tema do programa de hoje, Como Ouvir o Nosso Anjo da Guarda. Rocha, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando Boa Nova mais uma vez.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia equipe, mas bom dia mesmo, como prazer redobrado por mais esta oportunidade de aprendizado.
Você sabe que nós é que ficamos muito agradecidos com a sua vinda aqui, né, Rocha? Sempre é um prazer recebê-lo aqui e nos abrilhantar com o seu ensinamento. E hoje, principalmente nesse tema aqui, que é um tema que nos remete a ficar pensando a respeito dessa existência ou não de anjos da guarda, qual é a influência deles na nossa vida, e nós vamos estudar isso sempre de acordo com os ensinamentos de Kardec. E a gente pergunta para você, assim, a primeira pergunta, o que é que o Espiritismo entende por anjo da guarda?
O Espiritismo entende por anjo da guarda a presença de espíritos protetores de ordem elevada, auxiliando a nossa caminhada terrena. E não poderia ser de uma forma diferente. Antes de mais nada, é bom que nós entendamos que a palavra anjo é uma palavra de origem latina. Ela vem do latim angelus, que significa mensageiro, protetor, intercessor. A bondade divina estabeleceu que cada um de nós encarnados tivéssemos esta assessoria, esta proteção, este acompanhamento por parte de espíritos de ordem superior, de uma condição evolutiva mais elevada do que a nossa, a fim de que a nossa caminhada humana seja bem orientada, evidentemente dentro do respeito ao livre-arbítrio e às decisões de cada criatura. Mas essa proteção jamais é negada pelas leis divinas, que antes de tudo são leis justas, leis sábias, equânimes, que estabelecem o progresso para os filhos de Deus e a ajuda espiritual para que a justiça possa caminhar em consonância com a misericórdia.
Então, de uma maneira geral, Rocha, a gente pode dizer que o anjo da guarda é um protetor, é o nosso mentor?
Com toda certeza. São protetores que estão nos auxiliando para que a nossa caminhada não se perca nos desmandos muito comuns da criatura humana.
Agora, Marinho, são só os espíritas que possuem anjo da guarda ou os profitentes, os seguidores de outras religiões também possuem os seus mentores, o seu anjo da guarda?
É interessante essa pergunta, Toribio, porque nós acabamos muitas vezes achando que o anjo da guarda é alguma coisa de cada religião, né? E na realidade não é assim que a coisa funciona, porque o espírito protetor atende a uma lei divina, atende a uma lei de amor, independentemente da religião. Nós, espíritas, temos o nosso protetor espiritual, que em outras religiões chamam de anjo da guarda, em outras chamam do bom espírito, mas eu acho que é interessante a gente considerar que todos nós temos, até mesmo os ateus, tem os seus anjos protetores também, porque faz parte de uma lei divina, faz parte de uma maneira que Deus acolhe todos os seus filhos, ajudando-os nesse progresso, neste mundo que está aqui. Se nós não tivermos alguém do nosso lado nos ensinando, cumprindo um papel de um grande instrutor, de um grande orientador, né? Por isso que nós usamos no Espiritismo a expressão mentor, né? Mentor vem daquele que ensina, daquele que dá o exemplo, ou aquele que orienta, deixando a cada um de nós a capacidade de nós mesmos conduzirmos pela vida.
Muito bem. 8:07, nós estamos aqui ao vivo para a ABC. Hoje o Semeando Boa Nova está com uma pergunta tema para você ligar para cá e fazer também as suas perguntas. Como ouvir nosso anjo da guarda? E a Clarice está acompanhando a movimentação pelas redes sociais. Clarice, bom dia. Como é que nós estamos aí? Muita gente passando pelas redes sociais?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Já estão passando e participando, sim. Quem mandou um abraço foi a Nádia Ambrosio, falou que o Hilário é amigo da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Quem passou também e mandou um bom dia foi o Jaime Oliveira, a Ivone Benjamin da Silva, a Maria Isabel D'Amico, a Maria Emília Botário e o Renato Lima.
Muito bem, um ótimo dia para todos eles. Obrigado por você que está aí nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, que está aí sentado na nossa poltrona do ouvinte, ajudando aí a gente, mandando as suas perguntas. São 8:08. Rocha, como é que o Espiritismo, né, como é que o Espiritismo entende a ação do nosso Espírito Protetor? Ou seja, como é que o Espírito Protetor atua para beneficiar a gente?
Atua de uma maneira dinâmica, principalmente através do pensamento. Através da influenciação amiga, esse Espírito Protetor vai nos ajudando, principalmente por intermédio das sugestões que nos são passadas no momento do sono físico. Daí um adágio popular que, na nossa limitada opinião, se reveste da mais profunda sabedoria: a noite é uma boa conselheira. E isto é uma grande verdade, porque é nesses momentos de desprendimento, onde o nosso corpo físico repousa, mas o nosso espírito não está dormindo, é que nós podemos ter condições de estabelecer contatos com esse Espírito Protetor que vai nos ajudar, que vai sugerir caminhos, sem imposição, é verdade. E é lógico que não só nesses momentos, mas também nos momentos de vigília, durante as nossas atividades rotineiras, se nós aprendermos a exercitar a arte de bem conduzir os nossos pensamentos, de tomar cuidado com as nossas atitudes, nós vamos nos colocar num processo de sintonia espiritual tão grande que isto vai proporcionar com que a nossa mente fique mais arejada, aumentando a influenciação deste amigo protetor. Então, como que ele nos ajuda? Através de uma sintonia, através de um pensamento, através de uma boa conduta, em tudo que a gente faz. Nós podemos sentir essa influenciação positiva, essa presença otimista desse amigo invisível, sem perder a autonomia de agir, sem perder a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Por quê, meus irmãos? Como diz a sabedoria popular, duas cabeças pensam melhor do que uma. Embora a atitude final seja nossa, a responsabilidade seja nossa, nós podemos acolher essa influenciação muito positiva, tanto no sono como na vigília.
E lá, você disse, no meio da sua fala agora, muito, muito esclarecedor, você disse sem imposição.
Sem imposição.
Eu gostaria que você conhecesse mais por que é sem imposição.
Porque os espíritos protetores não fazem imposição de ordem alguma. Eles nos respeitam profundamente. O que eles fazem é sugerir, no intuito de nos ajudar, mas sem impor, até porque a lei de Deus nunca impôs nada para ninguém. E esses espíritos protetores agem da mesma forma, dentro do dinamismo, porque a imposição é estática. Agora, a sugestão é dinâmica. Isso vem de encontro a uma realidade da vida. A dor emocional é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, por isso que eles não impõem nada para ninguém. Eles deixam a criatura entregue ao seu livre-arbítrio, à sua responsabilidade. Cada um é responsável por si próprio.
É o livre-arbítrio, então, é que é respeitado.
Lógico, não tenha dúvida, porque se assim não fosse, não estaria sendo respeitada a lei de liberdade, que é uma das leis naturais.
Fernando, e também a lei do progresso, porque o indivíduo tem que caminhar com as próprias pernas, tá? Então, o anjo guardião, o nosso anjo da guarda, é um espírito mais elevado. Por ser mais elevado, ele compreende que a necessidade de nós, como crianças espirituais, desenvolvermos todos os potenciais. E para isso a gente tem que fazer aquilo que nos cabe. Da mesma forma, um pai leva a criança para a escola. Levou para a escola, tal. Chega da escola, o pai pergunta, e aí, como é que foi? Ah, eu hoje tive aula disso, daquilo, tal. Tem dever da escola para fazer em casa? Não. Vamos dar uma olhada. Tal. Ah, tem sim, então vamos fazer. Quer dizer, você vai fazer. Se precisar de ajuda, eu posso te ajudar. Mas o dever, quem tem que fazer é a criança. Então, o anjo guardião tem esse papel também, de nos ajudar a nossa elevação espiritual. Então, para isso que nós temos que recorrer sempre. E como a gente recorre ao anjo guardião? Através do pensamento. Através do quê? Do sono. Então, quando a gente for fazer o nosso repouso noturno, fazer uma prece, elevar o pensamento. Meu mentor, estou passando por essa dificuldade. Se for possível, me intua, me inspire, para que eu possa saber o que fazer nessa situação. Quanto mais a gente entrar em sintonia através da prece com o nosso mentor, nosso anjo guardião, mais a gente acaba se tornando médiums. Médiums no sentido de o quê? Capital que vem do plano espiritual. E a pessoa mais encarregada a fazer isso, porque a pessoa direta que foi colocada para a gente, é o nosso mentor. Então a gente deve sim fazer a prece para o nosso mentor.
8 horas 14 minutos, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta, a tema, como ouvir o nosso anjo da guarda. Você pode nos ligar aqui no 4435-9020, também pode ligar no 997-666-555. Você pode mandar mensagens e WhatsApp via SMS também nesse telefone 997-666-555. Liga pra gente aqui, diz o que você está achando do programa. Vai na nossa página lá no Facebook Live da Rádio ABC, se acessa Rádio ABC 1570 e vê as imagens aqui do estúdio pelas câmeras da ABC em tempo real. Ou no YouTube, também estamos no YouTube Rádio ABC, você vai ver também lá a transmissão em tempo real do nosso programa aqui. Hoje nós estamos falando então dessa nossa sintonia com o anjo da guarda, ou seja, como ouvir nosso anjo da guarda. Ô Hélio, por duas vezes nós citamos aqui, o Rocha falou e o Fernando também, que à noite, quando a gente vai dormir, o nosso anjo da guarda, a gente entra em sintonia com ele, à noite ele pode nos intuir, pode... Mas espera aí, o anjo da guarda só trabalha de noite, só na hora que a gente está dormindo, e as pessoas que têm dificuldade de dormir, que dormem de dia, como é que é essa história, Hélio? Como é que ele só nos ajuda de noite?
Eu queria aproveitar um pouquinho da tua pergunta...
Claro que é.
Para falar uma coisa, porque, por exemplo, uma das situações em que a pessoa está realmente comprometida, sob o ponto de vista de influência espiritual negativa, é que ela dorme mal.
Ah,
essa é uma das situações. Quando a pessoa começa a estar dormindo mal, não consegue dormir, deve procurar ajuda. Porque é procurar ajuda, porque realmente aí tem alguma coisa acontecendo que não é legal para ela, porque ela precisa dormir. Né? Precisa dormir, nós temos que ter um sono reparador, logicamente é proporcional à cada idade, à cada idade física, a gente dorme um pouquinho, quanto mais idade a gente dorme menos, mas normalmente temos que saber o que é normal e o que não é normal. Se você não está dormindo o normal, fica atento porque tem alguma coisa errada aí com você, vai buscar ajuda, né? Vai buscar ajuda. Porque realmente, durante o nosso sono físico, você se desarma. Você se desarma e você fica numa atitude plena, como espírito.
É mais fácil
com
o contato.
Com espírito pleno. O espírito contato, você fica sem as influências das coisas materiais. Porém, ele está sempre ao nosso lado, sempre constantemente ao nosso lado, nos acompanhando, observando o que ele precisa falar para nós na noite até. Né? Então, ele está sempre ao nosso lado. E na medida que nós vamos evoluindo espiritualmente e vamos nos acostumando a dar... A repartir ou dividir as nossas ações com essa equipe que está desencarnada e que tem alguma coisa a ver com a nossa encarnação, porque nós fazemos parte de uma equipe, na verdade, a gente vem para cá fazendo parte de uma equipe. E eles estão sempre ao nosso lado, sempre nos intuindo para que a gente possa, possa... Só que durante a nossa vigília ele vem em forma de intuição. Intuição, porque se você, nós não temos ainda o hábito de franquear assim a nossa audição, para você poder captar com clareza quando você está em estado de vigília. Mas vem em forma de intuição. De intuição. E aí é importante você desenvolver a intuição, e acreditar que isso é possível para que você possa receber, porque eles estão constantemente 24 horas ao nosso lado.
Ô Rocha, durante o dia, quando as pessoas não estão dormindo, o anjo da guarda também se manifesta, né, como o Hélio está dizendo aí. De que maneira eles podem nos orientar durante o momento que nós estamos acordados? Quais são as formas que eles usam para nos orientar, nos ajudar?
Principalmente a inspiração por intermédio do pensamento. Mas para que isso ocorra com êxito, é necessário a contribuição do encarnado. Nós temos de aprender uma coisa, a colocar na nossa santa cabecinha que o milagre não existe, que os espíritos não estão à nossa disposição para fazer de improviso aquilo que nós temos de fazer pelo nosso próprio esforço. Eles não são uma caixa de Pandora, não existe caixa de Pandora. Tudo depende do esforço e da conduta de cada um. Por isso que é muito importante que a criaturinha humana aprenda a desenvolver a arte de controlar os pensamentos e de substituir os pensamentos quando necessário. Porque é impossível que nós tenhamos somente bons pensamentos 24 horas por dia. É impossível. Nesse turbilhão de atividades nos quais nós nos debatemos, principalmente no nosso caso, numa megalópolis como São Paulo, onde nós desenvolvemos as nossas atividades profissionais, onde praticamente atravessamos a cidade quase que a semana inteira, é impossível que uma contrariedade não nos aconteça. As coisas hoje estão se processando numa velocidade tão grande que é impossível que durante um dia um filho de Deus não fique magoado, não fique contrariado com alguma coisa que não saiu conforme o seu planejamento. Então é nessa hora que nós temos de lembrar da força consoladora do Espiritismo, da potência moral de uma doutrina como a nossa, da presença desses amigos que estão constantemente nos ajudando, veja bem, não fazendo as coisas por nós, nos dando uma força extraordinária, mas não nos afastando do aprendizado necessário. Então, se nós aprendermos a arte de substituir o pensamento, a arte de nos recolhermos para orar, de reservarmos alguns minutos para a intimidade com Deus, ouvindo a voz do coração, certamente a ajuda do anjo guardião se fará de uma forma muito mais intensa do que nós imaginamos.
8:20, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Temos perguntas já para o Hilário. Bom, antes queria mandar um abraço para o Rosicler 7, Décio Norberto e a Fátima Borges. A pergunta, Hilário, é do nosso ouvinte Renato Lima. Ele faz duas perguntas. Primeiro, todos temos um anjo da guarda? E a segunda, qual o sinal que a gente tem que mostra que ele nos acompanha?
Em primeiro lugar, o nosso muito bom dia ao Renato Lima e a nossa gratidão pelas perguntas muito oportunas. Todos nós temos um anjo da guarda, porque assim estabeleceu a misericórdia divina. Quer nós estejamos no Brasil, quer nós estejamos no Canadá, quer estejamos na Tanzânia, seja qual for a religião que adotemos ou até não adotando nenhuma religião ou qualquer condição social ou profissão, quis a misericórdia divina que nós recebêssemos esta ajuda. Qual é o sinal da presença desse anjo na nossa vida? Isso cada um de nós pode perceber de uma forma bem particular. Analisando o nosso dia a dia, fazendo um exame pormenorizado das ocorrências que nos acontecem e da nossa forma de nos comportar, nós vamos perceber que em muitas ocasiões nós tivemos estrutura para passar por muitas situações adversas e esta força que nós não sabemos de onde vem, certamente foi oriunda do auxílio espiritual através dessa proteção. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não sei como eu atravessei esse problema, como eu passei por essa dificuldade, eu não teria estrutura para passar. Teve sim, porque nesta hora é que nós recebemos a proteção desses anjos. seja por intermédio do próprio anjo guardião diretamente, seja por um auxílio indireto, porque este anjo guardião, muitas vezes, o que, que ele faz? Ele coloca pessoas, espíritos encarnados para nos ajudar. São os anjos encarnados, entre aspas, que muitas vezes aparecem no nosso caminho para nos dar uma força, através da influenciação desses espíritos amigos. A lei divina dispõe de mecanismos que nós nem imaginamos para nos ajudar.
Clarissa, temos mais perguntas aí para o Rocha?
Temos mais uma pergunta para ele. Antes, mandar um abraço para o Eros, também, que está na nossa escuta. E a próxima pergunta é do Décio Norberto. Hilário, qual a diferença entre anjo da guarda, espírito protetor, espírito familiar, mentor, amigo espiritual? É a mesma coisa? Tem diferença?
Na verdade, as gradações do auxílio espiritual são muito grandes. O livro dos Espíritos é muito claro. A proteção sempre existe. Mas essa proteção, ela se verifica em graus variados. Então, além do espírito protetor, que é o anjo da guarda, que desfruta de uma condição espiritual superior à nossa pelo seu próprio mérito, nós temos também esses espíritos familiares, esses espíritos amigos, que se ligam a nós em virtude de afeições que já se desenvolveram, de laços de amizade que foram apertados ao longo das várias encarnações, familiares queridos que desencarnaram e que hoje, domiciliados no plano espiritual, nos ajudam, é claro, dentro dos seus limites, dentro daquilo que eles podem fazer. E esses espíritos familiares, que também não deixam de ser espíritos protetores, não numa mesma extensão da proteção dispensada pelo anjo da guarda, mas também nos ajudando, tudo relativamente à condição que eles já conseguiram e àquilo que eles podem fazer. E os gênios familiares que também nos ajudam, esses quer para o bem, mas também, infelizmente, quer para o mal também, porque tudo vai depender daquilo que nós pensamos, daquilo que nós temos guardado na intimidade. Em suma, da sintonia espiritual, que é um elemento de base, é condição sine qua non para que essa influenciação espiritual aconteça. Tudo depende da nossa sintonia. O ouvinte está como o Daio sintonizado na rádio ABC, mas de repente ele tem o livre-arbítrio de escolher uma outra emissora. Nós pedimos que fique com a gente, mas a ação final é dele.
8 horas e 25 minutos. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu achei muito interessante essa pergunta do nosso companheiro, nosso querido amigo, o Décio. E talvez para o nosso ouvinte, nós poderíamos recomendar a leitura da pergunta 489 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec fez a mesma pergunta, com outras palavras, aos espíritos superiores. É interessante que a mesma pergunta que o Décio nos enviou, Kardec também fez aos espíritos superiores aqui. Onde ele pergunta, há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular? A resposta dos espíritos é que também responde a pergunta do Décio. Dizendo, sim, é o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Ou seja, a nomenclatura, né, a titulação que a gente dá, como que nós chamamos, todos eles no final da história se representam ao que os espíritos chamaram o irmão espiritual que nos acompanha pela existência e pelas existências também, conforme a gente aprende nesse capítulo do Livro dos Espíritos.
Fernando, você pode fazer uma gentileza? Leia também a questão 490 para a gente saber exatamente quem é esse anjo guardião. Qual o papel dele? Quem ele é?
Pergunta 490. Que deve-se entender por anjo da guarda? Resposta dos espíritos é o espírito protetor de uma ordem elevada. Né? Quer dizer, é um termo bastante genérico que ele está acima de nós.
Vocês estão lendo aí pergunta número não sei o quê, não sei, que livro é esse que tem perguntas com
o
número aí?
É o Livro dos Espíritos, né? Então Kardec traz no dia 18 de abril de 1857 esse livro, esse manancial de conhecimento que vem do plano espiritual. Ele vai interrogando os espíritos sobre vários pontos, e um dos quais, tá, no capítulo 9, a gente verifica a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E aí ele vai perguntar: nós temos um anjo guardião? Tá? Há algum ser que tenha a responsabilidade de nos guiar? Ele fala sim. E é interessante, Turibe, só estender um pouco. Cada um de nós tem um anjo guardião. E esse anjo de guarda é de um patamar mais evoluído, como foi muito bem colocado pelo Hilário. Nós temos também os nossos amigos do plano espiritual, familiares e tal, mas o nosso anjo guardião sempre é de uma categoria mais elevada.
Mais elevada do que
nós. É claro. E o que acontece? Dependendo do grau de elevação de cada pessoa, é colocado um anjo de acordo com a necessidade. Por exemplo, você não vai dar um professor de filosofia para uma criança de 3 anos, tá? Mas você vai dar uma pessoa que esteja apta a cuidar daquela criança de 2, 3 anos. Então, de acordo com a evolução do indivíduo, esse espírito tem uma responsabilidade maior e um crescimento maior também.
8h28, aliás, só lembrando você que está na nossa audiência, esse livro que eles estão citando aqui é o primeiro livro da série codificada por Allan Kardec, né? Muito bem, são 8h28. Clarice, nós temos perguntas aí para os nossos ouvintes, para o Rocha.
É, temos alguns. Queria mandar um abraço antes, né, para Marlene Rubacher, para Sandra Bronson, para Dona Vera e o Antônio Carlos, que estão nos ouvindo do Jardim Teles de Menezes, de Santo André. Tem uma pergunta, Turibe, do José Capuava. Queria fazer para o Marinho. Recentemente, Marinho, a gente teve um caso nos Estados Unidos de um rapaz, né, ele entrou numa escola e atirou em algumas crianças. E a pergunta do nosso ouvinte, José, é: quando esse rapaz atira nesse grupo de alunos, onde estava o anjo da guarda dessas pessoas?
É uma boa pergunta e nós vamos responder daqui a pouquinho, depois dos intervalos comerciais, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20, 997-666-555 é o telefone celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa na nossa página lá no Facebook ou no Facebook Live da Rádio ABC ou ainda no YouTube e deixa lá sua pergunta, faz o seu comentário, compartilha a página se você acessar via Facebook, deixe seus amigos saberem que você está na audiência do Semeando a Boa Nova. Voltamos já já.
ABC.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Você precisa de médicos, dentistas e exames? E não tem convênio médico? Agora em São Bernardo do Campo tem a Medic Mais, uma clínica completa para você e sua família. Na Medic Mais você tem dentistas de todas as especialidades, ortopedia, ginecologia, análise clínica, pediatria e muito mais. Tudo isso à sua disposição. Ligue agora, 4103-6677. Medic Mais, está perto de você. Anote, Avenida Paulo Afonso, 141, ao lado da Avenida Marechal Deodoro, no centro de São Bernardo. Faça seus exames e consultas médicas aqui. Ligue 4941-1810. 4941-1810. Medic Mais. Sua saúde não pode esperar em filas.
Participe da programação da Rádio ABC. 4435-9020.
Ter uma renda extra é bom, não é? Agora, se puder montar o próprio negócio, fica bem melhor. Pensando nisso, a Vila Rica Joias traz uma novidade. Uma loja exclusiva para atender lojistas e revendedores. E ainda você terá toda a orientação e treinamento para iniciar seu próprio negócio. Então revenda pratas e folheados da Vila Rica Joias. Mas atenção, somente a loja 19 atenderemos no atacado. E na loja 5, no primeiro andar, você encontra tudo no varejo. Pratas, folheados, relógios e perfumes. Com tudo isso, dá pra fazer um bom negócio, não é? Então acesse nosso site e conheça nossas novidades. www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, o presente ideal está aqui.
quer faturar pares de ingressos para ver os times do ABC no Paulistão 2018? Mande um WhatsApp para 95300-8475 e responda. Por que você merece que a Itaipava te dê ingressos para assistir ao jogo do Santo André ou do São Caetano? A qualquer momento você ganha só na ABC pares de ingressos para os jogos dos times do ABC no Paulistão 2018. Apoio Itaipava.
Gente, amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
O que é, o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é marca, cola, etiquetas e rótulos. Sabe onde tem? Mais cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Lembrando a você que você pode nos ouvir também pelo app da Rádio ABC. Baixa aí o app na sua loja de apps aí do seu celular e você pode nos ouvir também. Aquele app vermelhinho da Rádio ABC tem o logotipo da Rádio, escrito Rádio ABC AM1570. Você baixa o app e você escuta o nosso programa em som digital. Também lá no Facebook Live da Rádio ABC ou no na nossa página da Rádio ABC no YouTube. Bom, nós estamos falando sobre como ouvir o nosso anjo da guarda. Esse é o nosso tema de hoje, como ouvir o nosso anjo da guarda. E está com a gente aqui o nosso companheiro Hilário Rocha, que é atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. E nós tínhamos deixado uma pergunta aí para o Rocha responder no nosso retorno, né, Clarissa? Como é que é a pergunta que ficou aí?
É, do nosso ouvinte, José de Capuava, né? Ele comentou a respeito do ocorrido nos Estados Unidos, quando um rapaz entrou numa escola e atirou em um grupo de alunos. E a pergunta dele é, onde estava o anjo da guarda dessas pessoas que estavam na escola, né?
Rocha, Marinho, quem que prefere começar respondendo, Marinho?
Acho que nós podemos com certeza dizer que eles estavam atentos e com antecedência até das coisas, não é? E deviam estar muito ativos, deviam estar buscando ajuda, inclusive em outros planos espirituais, para que aquele episódio fosse o menor possível, para que aquele episódio fosse contido o tanto quanto conseguisse conter. Eu acho que nessa pergunta que está colocada aí, tem-se a impressão que a pergunta atribui ao anjo da guarda a capacidade de evitar qualquer problema, qualquer coisa ruim que possa acontecer. E as leis não são assim. Existem leis espirituais e existem aqueles, como já foi explicado aqui, que se sintonizam com as coisas. Vamos ver, vamos analisar. Este rapaz que cometeu esse ato tão infeliz, não é? Já tinha problemas mentais, já vinha sendo tratado, já vinha de alguma maneira com influências, já vinha estudando na internet como que ele poderia empreender uma ação dessa natureza, foi se preparar, foi buscar armas, se organizou, planejou, o que mostra que o seu pensamento naquele instante já era um pensamento determinado, um pensamento fixo. Como acontece com quaisquer um de nós que em algum momento queremos empreender alguma coisa, queremos fazer alguma coisa, seja boa ou seja ruim. A condição que os protetores espirituais têm de interferir no livre-arbítrio, principalmente numa situação como essa, que é extremamente determinada para cometer aquela atitude, é praticamente zero. Não se consegue, porque a vontade daquela pessoa é soberana. Agora, certamente, o que, que eles fizeram? Eles devem ter influenciado um número enorme de alunos para que escapassem, para que saíssem daquele ambiente. Deve ter influenciado um grande número de pessoas para que, naquele momento, estivessem em outro lugar. Por quê? Porque numa situação dessa, com uma arma dessa nas mãos, poderia ser muito mais amplo, poderia ser muito maior o processo, né? Ou seja, não há que duvidar da atuação dos espíritos protetores em situações assim, porque eles respeitam, evidentemente, a vontade, o arbítrio de cada um, mas através da sua influência espiritual, sem dúvida nenhuma, eles conseguem fazer com que um problema que poderia ser muito maior seja o mínimo possível.
E lembrando, isso nos mostra de uma forma muito clara que a bênção de Deus nunca falta. A proteção divina nunca está ausente. Mesmo nesses fenômenos que muitas vezes nós classificamos como uma tragédia, como um desastre, que realmente é mesmo. Mas que no fundo, no fundo, no fundo, sempre brota uma consequência boa, uma consequência feliz de tudo isso, porque nós podemos perceber que a dinamicidade da misericórdia divina e da proteção espiritual, ela acabou acontecendo. A misericórdia do Pai está sempre socorrendo os seus filhos, atendendo-os em todas as suas necessidades. Agora, isto é lógico, vai depender também da sintonia de cada um e da ação final de cada um.
Legal. Marinho. Eu gostaria de convidar o nosso ouvinte e os demais ouvintes que têm dentro de si a mesma pergunta a lerem um capítulo do livro chamado Iniciação. Este livro é da Lavra Mediúnica de João Nunes Maia. O espírito que transmitiu ao João Nunes Maia este livro é o espírito Miramês. E ali tem uma passagem neste livro da história de um ônibus que estava em trajeto por uma estrada repleto de pessoas e turistas, não é? E de repente aquele ônibus começou a ser envolvido por espíritos que estavam cobrando justiça de muitos daqueles que estavam naquele ônibus naquele instante. Havia como se fosse ali, naquele momento, relatado, um encontro daquelas almas que eram devedoras por coisas que praticaram no passado e que os espíritos que estavam ali querendo atuar junto àquelas almas, tentando promover um acidente coletivo, estavam praticamente conseguindo armar toda a situação para que aquilo acontecesse. Ocorre que aquele homem parou, fez uma parada num desses postos de refazimento das pessoas, e ali entrou no ônibus uma pessoa que absolutamente não tinha nada a ver com aquele grupo que havia sido reunido naquela circunstância, né? Naquele momento que aquela pessoa entrou, por não ter nada a ver com aquela história, e por todos os méritos espirituais que aquela pessoa tinha das coisas que ela fazia, os espíritos superiores interviram ali, dissiparam toda aquela onda negativa e acabou não acontecendo nada, nenhum acidente naquele ônibus, por causa de uma pessoa que não merecia, ou que tinha, não é que não merecia. É, todos merecem, mas aquela em particular tinha merecimento, tinha crédito para não vir a falecer naquela circunstância. E ela foi amparada e protegida, e os outros vão encontrar outros momentos para que a justiça divina se faça.
O que você está dizendo, Marinho, é muito esclarecedor em relação à pergunta do ouvinte que fez aí, a questão do resgate. É um resgate que precisa ser cumprido, né? E em algum momento esse resgate vai ser cumprido de alguma forma, né? Seja de uma forma ou de outra, ele tem que ser cumprido. Agora, também chegou uma pergunta aqui da Maria Luísa, do Parque das Nações. Obrigado, Maria Luísa, por você ter ligado. E ela diz assim: e o anjo da guarda da pessoa que atirou, onde estava? Né? Será que ele, o anjo da guarda dessa pessoa, do atirador, né, o que provocou a carnificina? Lá,
Túlio,
será...
como você falou que há uma necessidade de nós, num planeta de provas e expiações, passar pelo resgate, muitas vezes. Jesus já pensava de deixar uma mensagem de esperança, ele falava assim: ah, que se deu escândalo, vai ser necessário, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Então, o anjo da guarda desse atirador estava se influenciando, mas ele não interfere. Por quê? A nossa visão é restrita a uma única encarnação, aquele lá tirou a vida, tal. Mas espera um pouquinho, nós somos espíritas e temos a compreensão das reencarnações. O indivíduo cometeu um delito? Sim, grave, claro. Porém, ele vai ter a oportunidade de ressarcir. O ressarcir não é somente pagar no sentido de sofrer, mas ele pode ressarcir, recuperar-se através do bem que ele vai proporcionar. Então, é uma possibilidade. Então, por mais que os espíritos influenciem o indivíduo, a decisão é do próprio indivíduo.
Muito certamente, Maria Luísa, você que perguntou, o anjo da guarda dele deve ter orientado ele para não fazer isso em algum momento, né? Marinho.
Sim, mas nós precisamos considerar o seguinte. O nosso ouvinte estudioso do espiritismo, o nosso ouvinte que é simpatizante do espiritismo, aquele que ainda está começando os estudos agora, pode imaginar de que quando a gente fala em resgate, que o resgate é alguma coisa que já venha escrita no plano espiritual. Que o resgate é alguma coisa que já venha predeterminada para aquela questão acontecer. Como se fosse um castigo, como se fosse um pagamento que vai acontecer. E as coisas não são bem assim. O que acontece não é que nós precisamos passar por aquilo. Nós temos resgate, sim. Nós temos que, de alguma maneira, nós temos que transformar a nossa atitude infeliz do passado em atitudes do bem. Nós temos que, de alguma maneira, percebermos aquilo que está dentro de nós, que a nossa consciência nos pede, nos acusa. Nós temos que, de alguma maneira, resgatar aquilo, transformando aquilo em bem. Mas o que acontece não se trata de que nós temos que passar necessariamente por aquilo. O que acontece é que é do outro lado da história. O outro lado é o mérito que nós temos ou o mérito que nós não temos. Nós vivemos numa metrópole, por exemplo, em que tá, toda hora nós estamos aqui sujeitos a algum problema. Toda hora nós podemos sofrer um assalto, podemos sofrer um acidente de trânsito. Toda hora nós podemos ser vítima de uma bala perdida, por exemplo, tá certo? Isso significa dizer que estava escrito que seria dessa maneira? Não necessariamente. O que acontece é que nós estamos aqui vivendo e o que nós temos que fazer é conquistar méritos para que nós nos fiquemos isentos dessa questão. E o mérito é função do trabalho de cada um. O mérito é função da dedicação de cada um. A criatura que tem méritos espirituais, ela se candidata a ter menos problemas. Se nós tivéssemos muito mérito, muito, muito mérito, nós não estávamos nem encarnados aqui, nós estávamos em mundos superiores, onde não tem nada disso. Nós estamos sujeitos, portanto, às condições da vida, estamos sujeitos às leis que estão presentes, né? Exatamente sendo estimulados para o trabalho no bem, para irmos gradualmente conquistando méritos que vão nos isentando das circunstâncias que nos rodeiam, muitas vezes.
Agravantes e atenuantes, né? Então, eu tenho que, de repente, passar por algum resgate? Sim, eu posso atenuar isso? Sim. A ponto de não precisar passar por isso? Também. Então, esse é o papel nosso, de entender que eu estou aqui com o propósito de me melhorar. E o meu melhor é deixar que brote o amor de Deus em mim, nas minhas ações, nos meus pensamentos, no auxílio à sociedade da melhor forma que eu puder, a todo momento. E esse é o papel que o nosso mentor faz, incentivando que a gente tenha bons atos. Só que, lamentavelmente, a gente não dá ouvidos. E vai dar ouvidos para quem? Para aqueles que passam, muitas vezes, informações equivocadas. Por um outro lado, com a nossa ausência de dar ouvido ao bom mentor, a repercussão dos nossos atos equivocados surge em nós. E é aí que muitas vezes vem o sofrimento, tá? E aí a gente repensa o que a gente está fazendo na vida.
8 horas e 47 minutos. Como ouvir o nosso anjo da guarda? Essa é a nossa pergunta, tema de hoje. Você liga para cá, participa no 44-35-90-20. 997-666-555 é o telefone celular para você ligar. Ou também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Quero lembrar você também que de segunda a sexta, nesse horário aqui, você fica com o Ricardo Leite, com o Caciqueira, e aos sábados você fica conosco aqui, semeando a Boa Nova. E nós vamos juntos até as 10 da manhã, porque depois vem aí o João Ferreira com o brilhante programa da família brasileira, o programa João Ferreira. Bom, hoje nós estamos falando de do Anjo da Guarda, como ouvir o nosso Anjo da Guarda. E a semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Anderson Vespa, que vai falar sobre fora da caridade não há salvação. Todos aqueles que nos contatam, seja por Facebook ou pelo telefone, como você preferir, concorrem com o brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram o Renato Lima e a Neuza Maria Saqueto de Santo André, e eles já foram informados e vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Aliás, podem retirá-lo de segunda a sexta, ou na quarta-feira, né, a partir das 8h30 da noite. Esta meia hora aqui do nosso programa tem o apoio institucional da Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Bom, eu estou avisando aqui os ouvintes que quem ganhar o livro pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, de segunda a sexta, no horário comercial, de quarta-feira, Turíbio, a partir das 8h20, ou aos sábados, a partir das 10 da manhã. Mas se quiser buscar hoje à noite, pode também, hoje, excepcionalmente.
Você leu o meu pensamento, o Turíbio está como meu mentor aqui. Aproveita para ir hoje, porque hoje tem a noite da pizza lá no Semeador, na rua Itapiranga 312, tá? Aqui em Santo André. Então hoje tem a noite da pizza, todo mundo está convidado. Gente, e olha só, são vários sabores, eu acho que tem mais de 8 sabores. É rodízio, você pode comer à vontade, a companhia é maravilhosa. Então eu gostaria muito que vocês pudessem participar. Participando, tá, vão colaborar também com a manutenção do programa da rádio e das obras assistenciais do Núcleo Espírita O Semeador.
O Marinho, essa noite da pizza que é feita lá no Núcleo Espírita O Semeador tem uma finalidade filantrópica, como o Fernando já disse, né? Ela está subsidiando que tipo de atividades lá do Núcleo Espírito ou Semeador?
Bom, não é diferente de nenhuma outra casa espírita bem orientada que tem as suas atividades de assistência social, né? No caso do Semeador, todos esses recursos arrecadados, eles são destinados para o trabalho que é desenvolvido lá naquele ambiente, no apoio a crianças, né, que têm dificuldades de aprendizagem. Já estamos ali com várias crianças sendo atendidas. É destinada...
Várias é uma gentileza sua, porque são dezenas de crianças sendo atendidas, né?
Sim, estamos até com fila, né? Estamos com 60 e poucas crianças em atendimento, já estamos com mais de 20 crianças em fila aguardando atendimento. São aquelas crianças que têm dificuldade de aprender e acabam ficando atrasadas na escola, mas não porque não tenham vontade. As crianças se esforçam, mas ali encontram um probleminha com déficit de atenção, encontram um problema de dislexia, encontram um probleminha de hiperatividade, que são coisas do campo íntimo daquela criança. E ali nós temos profissionais especializados que ajudam gratuitamente essas crianças com terapias adequadas, né? As escolas é que encaminham, preciso encaminhar para lá, tem todo um protocolo de encaminhamento, porque é bastante profissional esse tratamento lá. Então, os recursos que são arrecadados no caso do Semeador vão para esse tipo de projeto, vem para nos patrocinar aqui este programa de rádio, que ele é pago aqui na rádio, para a produção da pomada Vovô Pedro, que é distribuída gratuitamente no Brasil, né, juntamente com outros postos. Então, o uso que é dado ao recurso que lá chega é muito bom. E é interessante que, às vezes, as pessoas falam, puxa vida, mas por que não é mais barato do que na outra pizzaria, né? Já perguntaram para vocês, Fernando? Para mim, já. Bom, primeiro que acho que a pessoa não vai em pizzaria há muito tempo, porque é bem mais barato que a pizzaria, né? Segundo, que o objetivo não é vender pizza barata, o objetivo é levantar recurso para toda a atividade social que está aí, Marinho, né?
Mas olha, você está falando a questão de preço, a pizza que muitas vezes eu compro em pizzaria é mais cara. E outra, lá é rodízio, você come à vontade.
Então, mas enfim, a pergunta, essa é a finalidade, viu, Toribio, dos recursos que... Agora, vale a pena dizer que não é só o semeador que trabalha assim, né? Todas as casas irmãs, as casas bem orientadas, por exemplo, nós vamos ter uma outra pizza na semana que vem, ali no Centro Espírita Geraldo Ferreira, não é? Que também tem as suas atividades, que também podem, de alguma maneira, estar sendo atendidos, né?
Ele atende crianças lá com... É o símbolo de Down,
né? Olha aí.
É, são atendidos lá no como é que chama lá? UD, né? Unidade de Desenvolvimento Infantil, que já há muito tempo que atende as crianças lá.
Aliás, falando em pizza, eu quero fazer aqui um registro. Nós estamos aqui com muita alegria, recebendo sempre estímulos de amigos com relação ao nosso programa, sabe, Toribio? Nós estamos aqui, quando estamos aqui, vai chegando aqui pelo WhatsApp, aqui, chega pelo Facebook, para quem tem Facebook, né? Chega vários comentários, ajudas. E hoje nós recebemos uma condição bastante amiga e bastante estimulante do nosso amigo João Carlos, né? Que, aliás, ele está aniversariando hoje, viu, João Carlos?
Um abraço para o João, hein?
Ele não vai gostar muito que a gente fale no ar isso aqui, mas sabe o que ele fez? Ele convidou a família toda dele. Mais de 30, pessoas. Vai reunir todo mundo lá na pizza e vai comemorar lá no semeador o aniversário dele.
Olha, eu quero lembrar também...
Bela decisão, né?
Ô, João, parabéns para você. Mas quero lembrar também que no dia de ontem, o Semeador Boa Nova completou 23 anos de existência. E a primeira casa onde o Semeando Boa Nova esteve foi na Rádio ABC. Não é isso, Marinho?
Exatamente. São 23 anos de vínculo aqui com a Rádio ABC, não é? É difícil encontrar um programa de rádio, né? Entre todos que tem no Brasil, que tem essa longevidade.
Acredito que seja o mais antigo da rádio,
não,
hoje.
Não,
existe.
O do Varela.
Portugal, Trilha Nossa. Varela, do Valdeci Mattioli, madrugada especial. Aliás, um abração para o Valdeci, está sempre na nossa audiência também.
Ele está se referindo ao programa Espírita.
Espírita. Bom, 8h54, nós estamos falando aqui sobre o Anjo da Guarda. O Rocha está com a gente aqui. Tem um monte de perguntas dos nossos ouvintes chegando aqui. Clarissa, como é que estamos aí? Passa para o Rocha aí.
Lara, a primeira pergunta é do Adalberto de Guaianazes. Nossos anjos da guarda só nos impulsionam para o nosso bem-estar? E aquelas pessoas que só fazem o mal, são impulsionadas pelos anjos da guarda ou por outros seres?
Em primeiro lugar, a nossa gratidão ao Adalberto de Guaianazes, que já é um ouvinte bastante tradicional do nosso programa, e que sempre nos felicita com as nossas perguntas. A questão que ele levantou é muito interessante. O anjo da guarda, realmente, ele sempre procura nos influenciar para o bem-estar. Ele é sumamente interessado no nosso bem-estar. Mas essas pessoas ainda voltadas para o mal, não significa de forma nenhuma que elas estejam esquecidas da proteção desse espírito amigo. O problema é a vontade dessas criaturas, a sintonia delas e o livre-arbítrio delas, que infelizmente está voltado para atos infelizes. Então, com isso, o que acontece? A criatura perde a capacidade de sintonizar com o bem e acaba dando ouvidos a outras influenciações espirituais menos boas e que vão redundar nos maus atos atribuídos à própria criatura, evidentemente em razão do livre-arbítrio desviado para um comportamento menos feliz. Isso não significa de forma nenhuma que a proteção divina não esteja atuando, mas a própria criatura, por vontade dela, por iniciativa dela, ela se coloca numa sintonia negativa.
Claro, tem uma ouvinte nossa, é a Ana do México, né? Ela ouve o programa depois, porque como agora ela não consegue ouvir, ela ouve a gravação. E, inclusive, ela escreve um recado. Mais uma semana terminando e o meu sábado começa mais feliz, porque sei que vocês farão parte dele, mesmo que seja escutando a gravação do programa. Aí, mandar um abraço a ela, né? E ela faz uma pergunta para você. Ela queria saber se uma pessoa que enfrenta uma depressão pode ter mais dificuldades em se conectar com seu anjo da guarda. E se esse anjo da guarda pode auxiliar a pessoa a superar esse obstáculo.
A depressão hoje é considerada uma epidemia de saúde pública. É também considerada pelos psicanalistas como um verdadeiro flagelo do século XXI. Às vezes as pessoas tratam dessa questão até de uma forma descuidada, como se depressão fosse sinônimo de frescura ou de charminho, alguma coisa assim. Não é nada disso. A questão é muito mais séria do que se imagina. É evidente que a depressão tem o seu lado bioquímico também. Existem processos depressivos causados, às vezes, por uma deficiência de dopamina, por uma deficiência de serotonina, por uma deficiência de zinco ou de lítio, ou de qualquer outro elemento orgânico, requerendo intervenção médica, inclusive. É muito importante que a criaturinha que passa por esse tipo de processo não perca a confiança em Deus e não perca a sintonia do viver. Embora nós reconheçamos que é um processo muito difícil, um processo muito doloroso, que também tem o seu componente espiritual, porque a depressão, ela é o choro da alma. E muitas vezes ela está radicada em vidas anteriores, em fatos traumáticos, em processos intrincados pelos quais a criatura passou e que requerem, além de uma intervenção médica, de uma intervenção psicológica, também o acompanhamento espiritual. A assistência espiritual, e nós aqui reiteramos, é uma coisa que a gente sempre fala na fraternidade. A assistência espiritual não dispensa o tratamento médico, porque os dois tratamentos são complementares. Um ajuda o outro. É lógico que essa criaturinha, por uma condição debilitada, por uma condição de tristeza, de desânimo, ela tem uma dificuldade maior de sintonizar com seu anjo guardião. Mas isso não significa jamais que ela deixará de ser ajudada. Não significa que esse espírito protetor deixará de se interessar por essa criatura, muito pelo contrário. Ele vai envolvê-la em mais carinho, em mais amor, em mais sustentação. E se existe alguma dificuldade, é por conta dessa condição de tristeza, de desânimo, de apatia, que é inerente aos processos depressivos. Mas a bênção divina e a misericórdia do alto, a proteção do anjo guardião, nunca faltam, de jeito nenhum.
Agora, Rocha, isso significa que os espíritos podem agir diretamente na nossa vida, modificar a nossa vida? Você vai responder já já, depois do nosso intervalo. Mas, Marinho, você quer...
Sim, fazer me chamou a atenção aqui o comentário que a Larissa fez, de uma ouvinte nossa que está no México, né? E, por coincidência, acabo de receber aqui pelo WhatsApp a notícia de uma amiga nossa que está em Lisboa, em Portugal, que está na nossa audiência também e está transmitindo um abraço para todos nós. É até interessante ela dizer, como eu queria estar aí para poder participar da pizza hoje à noite.
Mas essa está nos ouvindo em tempo real, né?
Exatamente.
Muito bem, são 9 horas em ponto aqui, cravado. O Vitor vai fazer as inserções comerciais. Não muda de emissora, não. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular, para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. E também nós estamos no Facebook Live da Rádio ABC ou no YouTube. Voltamos já já.
Um abraço para o México e um abraço a Portugal.
ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
O programa Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol convida você, torcedor. Venha torcer pelo Ramalhão no Paulistão 2018, neste sábado, 3 de março, 19 horas, no estádio Bruno José Daniel. Tem Santo André e Botafogo de Ribeirão Preto. E o melhor, você, torcedor, aproveite. Troque duas garrafas PET por um ingresso para torcer e apoiar o Santo André no Paulistão. Promoção válida só para os primeiros 3 mil ingressos. Garanta já o seu nas bilheterias do estádio Bruno José Daniel. Uma iniciativa Federação Paulista de Futebol e realização EL Marketing Esportivo.
Esse é meu jogo, futebol.
Dia 19 de março, segunda-feira, você tem um compromisso com a Rádio ABC e com o show do Rony Magrini.
Venha até a Rádio ABC a partir das 11 horas da manhã e pegue o pão de São José.
Eu, Rony Magrini, e o padre William Borges estaremos recebendo pessoalmente você e entregando o pão de São José para nunca faltar comida na sua casa e sua vida prosperar.
E quando o relógio marcar meio-dia e meia, convido a todos a participar de uma bênção que tenho certeza vai mudar a sua vida. Venha, participe. Nós estaremos aqui esperando por você.
Não esqueça, dia 19 de março, segunda-feira, você tem um compromisso com a Rádio ABC e com o show do Rony Magrini.
Venha pegar o pão de São José e participar da bênção que vai mudar a sua vida.
Mudanças na educação para o Brasil avançar.
O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores.
O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes.
O novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero.
O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas.
E a base nacional comum curricular foi homologada.
São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso.
E aí, foi bom para você? Poderia ter sido melhor? Claro que sim. Muito prazer. Somos a LifeMan. Melhore sua performance sexual e conte também com tratamentos para ejaculação precoce e outras disfunções sexuais. Tratamentos personalizados com total sigilo e discrição. Ligue para LifeMan 4003-3161 e agende sua consulta. Médico responsável, Dr. Emílio Sabifilho, CRM 19454.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, seis minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com uma pergunta tema: como ouvir o nosso anjo da guarda? Estamos recebendo aqui o nosso companheiro Hilário Rocha, que é atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã, lá de São Caetano do Sul, e está com a gente hoje falando sobre esse nosso contato com o anjo da guarda. Rocha, tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era se os espíritos, protetores, né, o anjo da guarda, se eles podem interferir diretamente em nossa vida, pode modificar o nosso caminho.
Não modificam os nossos caminhos. Eles podem interferir de uma forma indireta via influenciação do pensamento. E se os nossos caminhos se modificarem, isto será pelas nossas atitudes, pela nossa forma de agir. Porque eles respeitam, acima de tudo, a dignidade da pessoa humana através do seu livre-arbítrio. É lógico que eles ficam muito felizes, que eles se felicitam tremendamente quando o seu protegido acolhe de coração as suas sugestões. Da mesma forma, quando se entristecem ao perceber que os seus protegidos estão direcionando as suas vontades para iniciativas infelizes, para iniciativas que não valorizam a vida, para iniciativas que afastam o ser humano das leis divinas. Mas eles não têm o condão de alterar o mapa de aprendizados pelos quais a criatura deve passar na sua encarnação.
Hélio?
Então, no Livro dos Espíritos, né, o Allan Kardec fez uma pergunta, igual essa do ouvinte, que ele perguntou assim, que os espíritos que abandonam o seu protegido, não estão mais lhe fazendo o bem, pode fazer o mal, né? Ele responde assim, que os bons espíritos jamais fazem o mal, deixa que o fazem os que lhe tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa, né? Aí, para vocês terem uma ideia de como o Livro dos Espíritos, o Kardec não era espírita, não existia espiritismo, né? Então, o Livro dos Espíritos é um livro de teses e antiteses, né? E sempre termina uma harmoniosa síntese, ao final de uma sequência de perguntas que são feitas, né? Então, o Kardec, ele volta numa outra pergunta, fustigando. Então, o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que quisesse o mal? Ou seja, ele pode deixar? Ele fala assim: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, dará toda a sua força ao bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudado. E aproveita esperando um momento de volta para junto do seu protegido. Quer dizer, então, e o cara é que depois, ele não deixa, ele continua ainda essa discussão, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. E quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Ele faz, né? Ele fala assim, não é por impotência, mas porque ele não o quer. O seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste nos seus conselhos pelos bons pensamentos que ele sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Não é senão fraqueza e desleixo ou orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós provém do fato de não opor resistência.
Rocha.
Nós podemos notar nessas questões a preocupação de Kardec em esclarecer as suas criaturas. E, aliás, o acerto de Kardec é muito grande no método que ele utilizou para elaborar o Livro dos Espíritos, que é o método socrático. O método socrático é o método de diálogo, o método das perguntas e das respostas. Parte-se de uma tese, em seguida vem a antítese, que é a antitese, o oposto da tese, para que depois, no exame da tese e da antitese, se chegue à conclusão. Então, isso é um exercício belíssimo de inteligência que mostra a preocupação do codificador em fazer as pessoas pensarem e chegarem ao entendimento através do raciocínio lógico, desenvolvendo a fé raciocinada. Tudo no Espiritismo é assim. Não há imposição de forma nenhuma. A criatura é livre para pensar e para chegar às suas próprias conclusões.
E é por isso que nós sugerimos a leitura do Livro dos Espíritos, porque o livro não é o livro dos Espíritas, né? É o livro dos Espíritos, porque ninguém, todas as pessoas que leem o Livro dos Espíritos, a partir do momento que ela faça a leitura, faça fazer algumas consultas, ela jamais será a mesma daí para frente. Ela começa um processo, como o Rocha muito bem sintetizou aqui agora, né? Um processo de raciocínio lógico de todas as questões que envolve o seu dia a dia, no seu envolvimento com a família, no trabalho e tudo. Ela começa a ver aquilo de uma outra forma e começa a ser mais tolerante e entender melhor as coisas.
Marinho, eu acho interessante também que às vezes nós pensamos... É humano, não é? Quando acontece alguma coisa que não nos é agradável, não é? Nós pensamos assim: puxa vida, onde é que estava o meu anjo da guarda, né? E não podemos imaginar que ele sempre está ao nosso lado. Mas um outro raciocínio que às vezes nos perguntam é nos casos de obsessão, né? Quantas vezes a gente ouve dizer que alguém está sob uma influência obsessiva? Quantas vezes a gente ouve falar que alguém está sob a influência de um espírito cobrador de dívidas do passado, de estar querendo vingança, está querendo prejudicar porque foi prejudicado por aquela pessoa em vidas anteriores, né? Então a gente também pode perguntar, onde é que fica o anjo da guarda quando nós temos uma obsessão? Os dois estão juntos, né? Como é que funciona isso aí? Conta para nós, Rocha.
Vocês colocaram uma questão que atingiu o meu calcanhar de Aquiles, que é o processo obsessivo. Não é segredo para ninguém que as reuniões mediúnicas sempre foram a minha praia dentro da doutrina dos Espíritos. Os temas que se referem à mediunidade sempre me fascinam. A questão da obsessão é muito bem colocada por Kardec em O Livro dos Médiuns e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que que Deus permite a ocorrência das obsessões? Porque é uma variante das provas da vida, porque também faz parte do processo evolutivo das criaturas. Nós vimos participando do processo da vida na esteira das reencarnações. Somos espíritos imortais, não eternos, mas imortais, porque tivemos um começo. Deus é eterno porque não teve começo nem fim. E ao longo dessas nossas encarnações, nós somos individualidades que temos errado muito mesmo, infelizmente. E nessas passagens, muitas vezes, nós praticamos atos infelizes, arruinamos lares, desordenamos famílias, ofendemos criaturas, e esses nossos irmãos de caminhada, que ainda não nos perdoaram, eles querem o revide de alguma forma. Então a obsessão acontece por esse desejo que a criatura tem, esse desejo da criaturinha ofendida, infelicitada, de fazer justiça pelas suas próprias mãos e tentar a desforra. E por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Para que o perdão floresça no coração das criaturas. Porque a lei maior é a lei do perdão, é a lei do amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, para que nós aprendamos a exercitar o perdão, essas perturbações espirituais acontecem, perturbações essas que vão nos levar a olhar para dentro de nós, a procurar o auxílio espiritual, seja através de uma casa espírita, seja através de uma igreja, seja que religião for, para que a criaturinha, no exame de consciência, na avaliação espiritual e com a ajuda do Evangelho de Jesus, ela possa se libertar desse processo. Dizer que o anjo da guarda não está atuando é falar mentira, O anjo da guarda está sempre presente. Em que pese essa influenciação perturbadora, lá está o nosso amigo, nos intuindo, nos influenciando, nos envolvendo com bons pensamentos e sempre aguardando a oportunidade mais adequada para nos ajudar. Ninguém está esquecido da proteção dos anjos guardiões, principalmente num processo obsessivo, num processo de perturbação. No processo de perturbação, a ferramenta da prece é uma grande arma, é um recurso extraordinário que a criaturinha pode utilizar no sentido de se libertar, principalmente orando por aquele espírito protetor, orando por ela mesma, orando pelo espírito perturbador que muitas vezes a está infelicitando. A prece conduz a resultados extraordinários. E o valor da prece na libertação das pessoas é um valor científico. E onde está o anjo guardião? Está influenciando a criatura para que ela ore, para que ela converse com Deus, para que ela busque o alívio em Jesus e no seu evangelho de amor. Então, o anjo da guarda está atuando, sim.
Sem dúvida, e talvez de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente de passar esta noção para o nosso ouvinte, principalmente não espírita, né? É que nas nossas reuniões mediúnicas, normalmente quando os espíritos obsessores são trazidos para uma orientação, para conversarem, né? Eles são trazidos pelos anjos da guarda daqueles que eles estão prejudicando. Quer dizer, uma maneira que o anjo da guarda atua não é apenas diretamente com aquele na busca do perdão, que é absolutamente necessário, está corretíssima a sua colocação. Mas também trazendo aquela criatura equivocada, que quer um revide, que ainda não consegue perdoar, que ainda não consegue deixar de ter um sentimento de vingança, né? Levar aquela, quer dizer, é o anjo da guarda daquele que está sendo obsediado, ajudando o obsessor a ser esclarecido, a ele também perdoar.
9:18, quero lembrar você que no sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Anderson Vespa, falando com o tema Fora da Caridade Não Há Salvação. Hoje nós estamos falando como ouvir, é uma pergunta tema, como ouvir o nosso anjo da guarda, está com a gente aqui, o Hilário Rocha, ator tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Todos aqueles que ligam para cá, concorrem como brinde ao livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. O ganhador do livro da primeira hora de hoje é Marcelo Toniol. Parabéns, Marcelo, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirar lá no Núcleo Espírita Semeador às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30, inclusive hoje. Hoje você pode, inclusive, ir buscá-lo à noite, porque vai estar acontecendo a noite da pizza lá no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão. Torcizão, www.torcizão.ing.br. Se você quiser ser um apoiador do nosso programa, como faz a Torcizão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Ô Marinho, nós estamos falando aqui de anjo da guarda. Esse, quando a gente fala em anjo da guarda, são seres especiais, seres maiores que Deus? Como é que é essa história de anjo da guarda? Porque dá uma ideia, né, de que anjo da guarda, espírito protetor, são seres especialíssimos, pessoas dotadas assim de uma evolução maravilhosa, muito superior a todo mundo. É isso mesmo, Marinho?
Essa pergunta, Toríbio, fica muito, muito clara nas orientações que encontramos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? Que nos dá a entender que são espíritos mais evoluídos do que nós. Mas são espíritos também que estão na sua escala evolutiva, não é? Ou seja, a característica, ou os atributos, vamos assim dizer, do anjo da guarda, não é como se fosse alguém comparado a uma divindade, né? Ele está atuando sob a orientação de Deus, ele está atuando sob a inspiração divina. Por quê? Porque como Deus, na sua essência, é amor, não é? Ele está alinhado a nós por amor. E eles são normalmente de uma certa evolução maior do que a nossa, para poder nos orientar, porque senão não teríamos como, não teria condição de nos dizer se eles são iguais a nós ou inferiores a nós, tá certo? Mas são espíritos que estão em evolução também, e muitas vezes são parentes, muitas vezes são aqueles que já estão na nossa vanguarda com relação à evolução espiritual, que pela ligação afetiva que tem conosco, nos acompanham e nos ajudam.
Eu acho que tem uma pergunta, né, Clarissa, que chegou de um ouvinte sobre esse assunto, né? Já aproveita e faz, Marinho.
É o ouvinte Ricardo Leal Neto. Ele gostaria de saber por que, se Deus é todo-poderoso, onisciente e onipotente, ele precisa de intermediários para cuidar de suas criaturas terrenas.
Nosso abraço ao amigo Ricardo, que está sempre conosco na rádio, não é? Muito interessante essa pergunta, Ricardo. Talvez nós precisássemos começar a respondê-la trazendo a definição do que para nós espíritas representa Deus, não é? Quando nós falamos do Deus onipotente, onipresente, não é? E quando nós imaginamos Deus, um Deus antropomórfico, quando nós imaginamos Deus como se fosse uma pessoa, quando imaginamos que fosse um ser igual a nós, que tenha essas características, realmente fica muito difícil. É quase que, usando uma expressão aqui, quase que um snook de bico, né? Nessa, da gente querer responder isso e se imaginar que Deus é uma pessoa, né? Mas eu prefiro que a gente busque a definição que os espíritas têm para Deus, né? Allan Kardec, quando fez a pergunta, ele não perguntou quem é Deus.
Quem é Deus?
Ele perguntou o que é Deus. E a resposta que os espíritos superiores deram foi que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora, como ele atua, é uma coisa que ainda não conseguimos... que nós dizemos sim, é de que ele rege por princípios, ele rege por leis, ele rege por leis da natureza, as leis que regem tudo, né? Desde as leis que regem a mecânica celeste, eu suponho que Deus não está ali numa sala de controle orientando para onde que os astros vão, se vão para um lado e vão para o outro, né? Mas ele está, mas ali dentro existem leis que estão inseridas, né? Que fazem isso. E assim também é a relação espiritual nos vários reinos, nos vários níveis de evolução espiritual, né? Portanto, faz parte dessa lei, uma das características que a gente aprende olhando o efeito da lei, porque não conhecemos a lei na essência, é perceber que Deus ajuda as pessoas através dos homens, né? Deus não intervém diretamente em nada. Se eu estou pedindo um emprego, porque eu estou desempregado, Deus vai me ajudar através de alguém que vai me trazer um emprego. Vai me indicar, vai me estimular, vai me dar um conselho. Se eu estou doente e estou pedindo ajuda, ela vai chegar através de alguém. Vai chegar através de um médico, vai chegar através de alguém que traz um tratamento, alguma coisa. Então, a atuação divina se faz através das suas leis, num sentido muito amplo, muito, muito grande, né? Que permeia todo o universo, toda a questão.
Essa pessoa, por exemplo, está no sol escaldante, né, a ponto de ter uma insolação, ele vai ser inspirado a ir para baixo de uma árvore, né, de uma sombra de uma árvore. Então ele vai usar, nesse momento, quem vai usar? A árvore será utilizada como fazer uma sombra para que a pessoa se proteja. Deus não vai fazer nunca uma sombrinha, né, sobre a cabeça da pessoa para acompanhar ela embaixo do sol, não. Ele vai ser inspirado a ir para baixo de uma árvore.
A necessidade da harmonia. Interessante a pergunta, né? Se Deus é todo poderoso, por que ele diretamente não age? Ele age através, como o Marinho falou, das leis. E a lei é da harmonia. Como Jesus orienta para amar Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, ele ensina a necessidade do amor pleno para não só o Criador, mas também para a criatura. E como nós ainda não aprendemos, nós necessitamos do outro. Se Deus tudo pode, por que que precisa da mãe amamentar a criança que nasceu? Deus tudo pode, poderia dar o próprio alimento. Por que precisa de um aluno, precisa de um professor? Porque há uma necessidade de interação. Aquilo que eu não tenho, eu busco no meu irmão que tem, que pode me ajudar. Por um outro lado, aquilo que eu já possuo, eu oferto àqueles que não têm. Nessa lei de harmonia, gera justamente o quê? A sabedoria e o poder de Deus.
Poxa, e dentro dessa lei de harmonia, nós não podemos nos esquecer de que Deus criou uma ferramenta extraordinária, e essa ferramenta se chama tempo. O tempo é uma ferramenta bendita que se encarrega de colocar tudo no lugar. E as coisas, elas acontecem no tempo de Deus e não no tempo nosso. É o tempo de Deus, aquilo que os nossos irmãos chamam de Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Crono é o tempo da criatura. As coisas se verificam no momento adequado, não no Cronos, mas no Kairos. Não no tempo do homem, mas no tempo de Deus.
E no Evangelho do Espírito, tem uma pergunta, um capítulo que fala assim, por que Deus permite que existam órfãos? Está lá, né? Ele falou assim, para que vós vos arvoreis em ser vivos de paz. Então, às vezes a pessoa imagina que cuidar de um órfão, por exemplo, você está cuidando, o órfão é que é o beneficiado, e o beneficiado, na verdade, é aquele que está cuidando, e não de quem é cuidado.
Marinho, está chegando aí uma manifestação dos nossos ouvintes lá de Portugal, muito interessante, né? Que eles estão nos ouvindo lá em tempo real pela internet.
É verdade, a nossa ouvinte de Portugal está fazendo. É de Lisboa mesmo. Está nos dizendo que o tema do programa é muito bom para a tomada de consciência que todos somos responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e atos. Somos nós que temos de fazer a nossa caminhada. É o comentário que nos faz a amiga de Portugal.
Bom, Clarissa, nós vamos partir para o nosso intervalo, mas tem perguntas, está um monte de perguntas aqui, nós não estamos conseguindo responder todas, mas tudo bem. Qual é que vai ficar para responder depois do intervalo?
É a Sandra do Jardim Alvorada. Hilário, é certo a gente acender uma vela para o anjo da guarda? Quem tem esse costume? Depois do intervalo, se puder comentar um pouquinho para a gente.
Muito bem, o Vitor vai fazer as inserções comerciais, sei que estão na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui. Aliás, a produção está informando que já foi restabelecido o som do Facebook Live. 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular. Manda mensagem para a gente via WhatsApp, SMS ou passa na página do Facebook, curte lá, faz o seu compartilhamento da página. Fica com a gente aqui, nós vamos voltar já já.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você, com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região, além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC, feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
A Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. todo sábado, de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app e-título, simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtek resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtek é especializada nas principais marcas do mercado. Realtek, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia! Com mais alegria!
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema, como ouvir nosso anjo da guarda? É a nossa pergunta tema, está com a gente aqui o Hilário Rocha, o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Aliás, um abraço para todos os nossos companheiros lá de São Caetano da Fraternidade, né? Marinho, queria fazer um comentário?
Quero sim, antes de nós darmos seguimento aqui na pergunta, e aproveitando o estímulo do intervalo, eu gostaria de fazer aqui registro de que hoje nós vamos ter aqui na região a visita de um grande dirigente, um grande líder do Espiritismo, né? Que é o professor, o Dr. César Perri de Carvalho. Né? Ele vai estar hoje à noite na creche Amélia Rodrigues, ali na Rua Silveira 17, na Vila Guiomar, falando sobre as perspectivas para o movimento espírita, né? Quer dizer, quais são os próximos passos, o que nos aguarda à frente, né? Quais os caminhos novos para o espiritismo, né? E, então, a entrada é franca e tem aí, então, um convite para, principalmente, os nossos companheiros espíritas, né, que tiverem a oportunidade de estarem lá. Eu até sugeri aos amigos lá do Amélia Rodrigues que, como vai terminar às 9h30, que depois poderiam levá-lo lá para comer pizza com a gente, no semeador, né? Que então, muito carinho a gente vai recebê-lo lá, né?
Hoje, o Hélio tem um evento acontecendo hoje também.
Hoje, às 16 horas, lá na Fraternidade Espírita Apóstolo João, fica na Vila Guarani, ali na Vila Maitá, Vila Guarani, começa uma nova escola de Amigos do Evangelho. Olha, é uma decisão muito importante, que quem puder, tome essa decisão, vai até lá, porque isso vai mudar a sua vida, viu? Você vai encontrar realmente vai começar a entender realmente todo o processo, esse processo que envolve o ser, o destino e a dor.
Muito bem. 9 horas e 36 minutos. Tinha ficado uma pergunta para você, Rocha, responder. Marinho, você quer fazer alguma outra colocação? Pode fazer. Você ia fazer uma outra colocação, Fernando?
Na verdade, o que acontece, tá? Hoje a gente queria só relembrar que teremos o evento beneficente Noite da Pizza lá no Núcleo Espírita, o Semeador. E a gente falou disso e o pessoal ficou pensando, puxa vida, mas como é que é? É rodízio, são mais de 8 tipos de pizza e o valor é bem barato, gente. R$ 28,00 você come à vontade e tem boa companhia, porque o Turíbio vai estar lá.
Só porque eu vou estar lá. Clarissa, ficou aí uma pergunta para o Rocha responder assim que a gente retornasse. Qual é a pergunta?
É da Sandra do Jardim Alvorada, nosso ouvinte. Ela pergunta se é certo a gente acender uma vela ao anjo da guarda.
Minha querida Sandra, muito bom dia. O Espiritismo não proíbe absolutamente nada. É claro que nós aprendemos na doutrina, através do estudo que fazemos, que não há necessidade de artefatos materiais para invocar o anjo guardião. Entretanto, nós precisamos respeitar as criaturas. Se a pessoa se utiliza de uma vela para fazer as suas preces e se sente bem assim, o coração dela está mandando fazer isso, ela precisa ser, acima de tudo, respeitada. Não é pelo fato dela acender uma vela que ela vai deixar de ser ajudada.
Bom, Clarice, nós temos mais perguntas aí. Pode fazer para as perguntas aí para o Rocha aí.
É do Antônio da Vila Pires. Ele comenta que quando ele tem algum problema, ele precisa resolver algo, o que, que ele faz? Ele dorme e fica pensando na solução. Acontece que quando ele acorda, ele já tem a solução. Seria essa uma forma de se comunicar com o anjo da guarda?
Sem a menor sombra de dúvida, porque a noite é uma boa conselheira.
Tem uma outra pergunta do Davi, que é o nosso ouvinte de Itu. Ele gostaria de entender um pouco mais como a gente pode exercitar a comunicação com o nosso anjo da guarda. O que a gente pode fazer, Rocha?
Melhorando os pensamentos, melhorando a conduta e alimentando no coração os ensinamentos de Jesus.
A sintonia espiritual é uma das regras, né? Regra não é bem o termo, porque espiritismo não tem regras, né? Não tem dogmas, não tem nada. É a prática que nós temos de sintonia. Como a relação se faz através do pensamento, não é? Nós vamos estar em sintonia com o nosso anjo da guarda quando nós estamos em afinidades. Por exemplo, o nosso anjo da guarda vai estar mais próximo de nós à medida que nós conseguimos aproximar dele com os nossos propósitos. Quando o nosso amigo Chico Xavier, nosso grande médium de Uberaba, nos recomendava que sempre procurássemos praticar a caridade, essa era uma das razões, né? Porque na hora que nós estamos em sintonia com o amor, estamos em sintonia com a necessidade do semelhante, estamos preocupados em atender um semelhante de uma maneira espontânea, verdadeira, nós estamos em contato imediato e direto com o nosso anjo da guarda, que está naquela afinidade, porque ele gosta disso, né? Agora, se nós estivermos na televisão assistindo o filme de terror, nós tivemos na televisão assistindo filmes que nos levam para outras coisas, a dificuldade da gente ouvir o anjo da guarda vai ser imensa nessa questão, né?
Eu tomo a liberdade aqui, em que pese todas as colocações corretíssimas que aqui foram feitas, tomamos a liberdade de sugerir para o nosso querido ouvinte a leitura do livro Memórias do Padre Germano, de Anália Domingo Soler. Este livro nos mostra a grande luta de um sacerdote católico no sentido de implantar o reino de Deus na Terra. E nessa luta tão grande, o padre Germano recebeu as orientações do seu anjo guardião, que lhe dava uma força extraordinária nas lutas mais acerbas pelas quais ele passou.
9:40, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 44-51-79-50. Também somos apoiados nesta meia hora pela farmácia homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Bom, o Fernando, nós temos aí alguma boa ação da semana para relatar para os nossos ouvintes aí?
Turíbio, eu busquei algumas informações aqui. Uma que me chamou a atenção é que médicos de Israel estão desenvolvendo um colírio que é capaz de eliminar a necessidade do uso de óculos. Pela tecnologia da nanotecnologia, tá? Eles conseguem o quê? Através de um colírio, restaurar a parede óptica e curando a miopia. Isso já foi testado, tá, em porcos, primeiro em animais, e agora no final do ano, em 2018, haverá testes em humanos. Então, uma expectativa muito boa para aqueles que usam óculos, a restauração da camada óptica. Tem uma outra informação, Turíbio, que eu vi ontem, eu achei muito bacana, não consegui pegar todos os dados na reportagem, e eu achei muito bonito a história, que uma pessoa adotou uma criança, tá? E essa criança teve um problema no rim e precisava de um transplante. E aconteceu o seguinte, que o pai adotivo queria doar o rim dele, porque nós temos dois rins, queria doar um para salvar a vida do filho. Mas o que acontece? Ele não é pai biológico. Se fosse pai biológico, não teria problema. Mas ele é pai adotivo. E por incrível que pareça, Turíbio, a possibilidade de você conseguir encontrar uma compatibilidade genética é de 40 mil para um. Ele foi fazer o exame, porque ele queria verificar, e incrivelmente esse pai era compatível com o filho, ele pôde doar o rim para o filho adotivo. É uma informação que eu peguei muito rápido ontem, me tocou tanto, e eu queria trazer para os ouvintes também, uma mensagem positiva.
Muito bem, 9:43, Clarissa, nós temos mais ouvintes aí se manifestando, né?
Tem uma pergunta, Hilária, do Jair Rodrigues. Existe um anjo da guarda para cada pessoa? Por exemplo, se a população for de 7,6 bilhões de pessoas, existem 7,6 bilhões de espíritos protetores?
Cada criatura tem o seu anjo da guarda, sim. E também as nações, também os povos, também as coletividades têm os seus espíritos protetores que os guiam. A gradação da ajuda é muito grande, tudo em relação com a sintonia e com o grau de adiantamento dos protegidos.
Interessante, Rocha. A pergunta da nossa ouvinte me suscita outra pergunta. Realmente, né, inteligente essa pergunta. Nós somos em quase 8 bilhões de almas reencarnadas aqui no planeta, né? E quantos espíritos estão aí no entorno da Terra aí? Deve ser mais do que 8 bilhões, né? Ah,
sem dúvida.
O Hélio tem mais ou menos um número aproximado, né, Hélio?
A informação que é um quinto só da população espiritual que está na Terra, que está encarnado, né? Do 4 quintos é desencarnado.
Bom, essa informação ela vem de uma mensagem que infelizmente eu não lembro aqui, por isso que eu provoquei, né? Vendeu uma mensagem que, infelizmente, eu vou pesquisar e no próximo programa, ou a gente posta aqui no Facebook, né? De que nós estamos com realmente uma população de mais de 20 bilhões de almas gravitando no órbito terrestre em situações diversas, né? Muitas aguardando a oportunidade de reencarnar, muitas na condição de anjo protetor, quer dizer, a população do planeta Terra não se restringe aos 8 bilhões, é quase 40 bilhões de almas que gravitam.
É um quinto, 4 quintos.
9:45, Clarissa, vamos lá.
Hilário, tem uma pergunta do Eros. O Brasil tem um anjo protetor?
O Brasil tem a proteção sublime de Ismael, o anjo preposto por Jesus encarregado para a evangelização das terras brasileiras. E a ação de Ismael é muito abrangente. E ele, conjuntamente com Maria de Nazaré, a mais veneranda de todas as mulheres, está tomando as providências fraternas para que o Brasil possa ter o rumo que todos nós almejamos.
Hilário, e a última pergunta dos nossos ouvintes, né, que chegou até agora, é do Marcelo Toniol. Qual a diferença do anjo da guarda e mentor espiritual?
O anjo da guarda, na verdade, é um espírito protetor de ordem elevada. Ele não deixa de ser um mentor espiritual. Evidentemente, as diferenças, elas são mínimas, é uma questão apenas de nomenclatura. Mas o anjo da guarda, como Kardec muito bem coloca em O Livro dos Espíritos, é um espírito protetor de ordem elevada que nos acompanha em todos os instantes de nossa vida, inclusive na vida espírita após o desencarne.
Bom, hoje eu gostaria de agradecer a participação de todos os ouvintes. Foram tantas perguntas, né? Muito bom mesmo. Ajudou bastante a gente a fazer o programa. E mandar um abraço para Gabi Orico, Adelina Meneghetti, Isabel Lemes, Patrícia Demergian, Fátima Borges, a Annalise Rocha de Carvalho, Encarnação Munhoz de Freitas, a Dinorá de São Caetano. Inclusive, a Dinorá, ela comentou que ela está recordando o pai dela hoje, porque ele ajudava muito as pessoas com os ensinamentos de Allan Kardec, né? Mandar um abraço para ela, para o Valdir, do Jardim do Estado, e para todos os outros ouvintes que nos, né, nos enviaram tantas perguntas, comentários com tanto carinho para a gente hoje.
E também um abraço para o nosso ouvinte Vera Sayago, que está aqui mandando pelo Facebook.
Eu queria deixar ainda aqui uma recomendação, se é que pode chamar assim, porque os livros espíritas, quase todos tratam desse assunto, dessa forma, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque se você tiver um carpinteiro, vamos pegar um carpinteiro, ele resolve tudo com martelo e prego, né? Ele é carpinteiro, tudo que você vai, ele pega martelo e prego e serrote, né? Ele resolve tudo assim. Nós temos que tomar muito cuidado com quem nós nos afinizamos e não pararmos essa sintonia com um tipo de assunto só. Esse assunto que aí, a partir daí você começa a receber influência. Se você estiver sintonizado com assuntos militares, por exemplo, assuntos bélicos, você vai querer resolver tudo no tiro. Sabe? E assim, cada coisa que... Então, nós temos que tomar cuidado, ter uma sintonia vibratória com espíritos elevados nos mais variados graus de assuntos, não parar num assunto só, para que a gente não fique condicionado e a partir daí querer resolver tudo daquela única maneira, ou só com prego, ou só com tiro, né? Ou só que é só matando, é só comendo capim, é só, sabe, qualquer coisa que você faça aí, essas monodecisões, então elas são realmente, a monocultura é ruim para a monoideia é ruim para qualquer pessoa.
Rocha, a gente pode dizer que os nossos espíritos protetores, esses espíritos que estão com a gente, eles estão com a gente só nas situações de perigo?
Não, de forma alguma. Eles também estão conosco nos momentos alegres, nos momentos felizes também. Até para incentivar no nosso coração o cultivo da gratidão. Aliás, a gratidão é uma virtude de grande importância que facilita os nossos caminhos e areja as nossas mentes, capacitando os nossos recursos para que a nossa atuação na vida possa ser mais dinâmica e mais abrangente. A ação protetora desses espíritos se faz também nos momentos felizes, claro, nos momentos de lazer, num lazer sadio, numa atividade espontânea, até mesmo num passeio familiar, os pais com os filhos, nesses momentos de descontração, também se faz presente a proteção espiritual, sem dúvida.
E qual é, Rocha, a melhor forma da gente pedir ajuda para o nosso espírito protetor, ou... A pergunta tema, como ouvir o nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor?
A melhor forma é através da humildade e do amor no coração. O amor é a base de tudo. E a humildade é a mola propulsora para as nossas grandes conquistas. A partir do momento em que nós nos reconhecemos como seres espirituais, como seres imortais que não morrerão jamais, como criaturas em processo evolutivo, em processo de aprendizado e necessitadas de ajuda espiritual, nós estamos humildemente nos colocando em condições para receber ajuda. É como diz Jesus, todo aquele que se humilhar será exaltado. todo aquele que se exaltar será humilhado. Quando nós nos colocamos na posição, eu sei, eu faço, eu mando, eu domino, eu faço as coisas acontecerem, a nossa derrocada moral está apenas começando.
E como é que a gente faz, Rocha, para perceber se o espírito que está nos intuindo, etc., é o nosso protetor mesmo ou é um outro?
Basta fazer uma análise do próprio coração. Basta olhar para dentro de si mesmo. Basta fazer uma visita interna e, nesse inventário destemido e honesto de nós mesmos, analisando o teor das nossas palavras, das nossas condutas e dos nossos pensamentos, nós teremos uma ideia muito clara das nossas companhias espirituais.
Clarissa, está chegando uma pergunta aí de quem que é?
É da Santinha. Rocha, a gente já comentou sobre esse tema, mas acho que é válido retornar. Ela está pedindo um conforto, né? Um esclarecimento para ela. Ela tem, a mãe dela faleceu, né, com idade, e ela queria saber por que, que o anjo guardião não evitou que isso acontecesse.
Porque isso era necessário para o progresso espiritual de ambas. Em que pese a circunstância triste e dolorosa da separação, a ajuda espiritual continua, tanto para quem parte como para quem fica.
É interessante que muitas vezes as perguntas que nos chegam procuram identificar como que o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, atua, né? E nós estamos aqui pensando que, como a vida espiritual é uma continuidade daquilo que nós temos aqui, a atuação de proteção espiritual não é diferente daquela que nós encontramos aqui na Terra. Se nós imaginarmos a figura de um pai, a figura de uma mãe, que está sempre preocupado com seus filhos, independentemente até da idade, não é? Nós vamos perceber que, à medida que os filhos crescem, à medida que os filhos se tornam mais independentes, não é? Essa dependência vai diminuindo ao longo do tempo, não é? Mas ela nunca deixa de existir, porque nós acabamos, de alguma maneira, encontrando outras pessoas na vida que suprem, muitas vezes, a necessidade que nós temos. Quando nós falamos de um mentor, por exemplo, nada impede que você tenha uma situação aqui na Terra hoje em que você tenha a família, tem o pai, tem a mãe, que estão cuidando dos seus filhos, que estão fazendo todo o amparo, toda a proteção dos seus filhos, e no dia que precise de um conselho em particular, que eles vão buscar uma pessoa que conheça aquele assunto e que vai naquele assunto ajudar aquela família a superar, né? Na vida espiritual é a mesma coisa. O nosso protetor espiritual, que cumpre aquele papel, que seria o papel de um pai, de uma mãe para nós encarnados, que também vai aceitar ajuda de outros espíritos quando necessário, para que venha aconselhar uma situação em particular. Então, na realidade, é um grande conserto, não é uma questão tão independente assim de que cada um tem um e fica todo mundo isolado, não é? Na realidade, é uma grande comunhão do bem, é uma grande,
é um intercâmbio
permanente, onde as almas se compõem, se interagem sempre em favor do bem, sem olhar a quem, muitas vezes, não é? Então é muito dinâmico e é muito bonito nós analisarmos essa continuidade das coisas da vida que nos levam a praticarmos o bem de uma maneira genérica, uma maneira geral para todos, né?
Rocha, nós estamos caminhando aqui para os momentos finais do Semana Boa Nova de hoje, e se você tivesse que escolher uma palavra só para sintetizar tudo que a gente falou hoje aqui, teria uma palavra especial sobre tudo isso?
A palavra seria sensibilidade.
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 Por quê, hein, Rocha?
Porque a sensibilidade é a comunicação. Lembro-me do grande mestre Herculano Pires quando diz: mediunidade é sensibilidade, mediunidade é comunicação. Através da sensibilidade voltada para o Evangelho de Jesus e para a alegria da doutrina espírita, nós vamos nos integrar melhor neste grande intercâmbio da vida. Nós vamos nos capacitar para ajudar as pessoas e vamos nos colocar em condições também de sermos ajudados, em cumprimento àquilo que diz Francisco de Assis: é ajudando que você será ajudado, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Lembrando da nossa querida ouvinte Santina, como o coração tão dolorido pela passagem de sua mãezinha. Nós, depois de algum tempo, tivemos as primeiras notícias de mamãe que desencarnou há 10 anos atrás. E o que nos foi falado em comunicação mediúnica é que ela continua nos acompanhando e que já recebeu no plano espiritual tarefas às quais ela está fazendo com muito amor e com muito carinho, mostrando que os laços afetivos jamais se interrompem.
Rocha, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje no Semana Boa Nova.
Nós que agradecemos.
Ponto final no Semana Boa Nova de hoje. Quero agradecer muito a você que esteve conosco até agora, convidá-lo a ficar por aqui. Bom, saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, é a Dinorá, de São Caetano. Parabéns, Dinorá. Marcelo Tonioro na primeira hora, Dinorá de São Caetano na segunda. Pode retirar os livros na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, hoje, a partir das 10 horas, e hoje à noite nós estaremos lá na Noite da Pizza, você também pode retirar os livros lá, ou às quartas-feiras, às 20h, às 21h30. Próximo sábado estará conosco aqui o nosso querido companheiro Anderson Vespa, com o programa, com o tema Fora da Caridade, Não Há Salvação. E hoje esteve Hilário Rocha, ator tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano. Você fica conosco no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Aqui na BC, às 23h30, História de uma Mensagem, com o Luiz Armando e o Sérgio Bueno. E agora, chegando por aqui para pilotar os microfones da BC, o João Ferreira e o Vitor, está lá na mesa de som, também vai pilotar. João, um abração para você, um ótimo programa. Está chegando por aqui o João Ferreira, não muda de emissora não, fica com ele, que está chegando por aqui um programa alegre e descontraído, é o programa da família brasileira. Uma ótima semana para você.
ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Atenção, região do ABCD Paulista e toda a Grande São Paulo. Somente neste mês, na Ótica Diniz de São Bernardo do Campo, na Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo do Campo, você vai ter uma promoção espetacular. A maior e melhor rede de óticas do Brasil, com promoções imperdíveis de óculos de grau e óculos de sol. Grandes variedades de armações com preços que cabem no seu bolso. Você pode adquirir os seus óculos de grau a partir de 10 parcelas de R$ 9,90. Eu repito, você vai comprar o seu óculos de sol nas Óticas Diniz a partir de 10 parcelas de R$ 9,90. Óculos de sol, 10 parcelas de R$ 19,90. Traga sua receita e não perca esta oportunidade única, somente este mês. O pessoal da Ótica Diniz trabalha com as melhores lentes e com as melhores armações do mercado. Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo. Telefone 43-3014-58. Óticas Diniz, com atendimento personalizado e profissionais capacitados para melhor lhe atender.
Rádio ABC, ao seu lado, no verão.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil, homem que está sofrendo com a ejaculação precoce, esgotamento físico, mental, caído, derrubado, quer potência, quer força, quer energia, guarde bem este nome, Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte,
acaba com a flacidez, é força, é energia, é ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora, 3181-7477.